Euronet Plus.
Que acabou de ser anunciado há pouco o Nobel da Paz deste ano e que teve três premiados relacionados direta ou indiretamente com a situação de guerra na Ucrânia e a situação na Rússia. São eles Aless Bialyatsky, bielorrusso, fundador de uma organização de direitos cívicos que se chama Vyazna Primavera, em português. Também foi distinguida a organização russa Memorial, que se dedicou durante muitos anos à promoção de direitos humanos e crimes contra a humanidade, denunciando estes crimes cometidos na antiga União Soviética, e que foi uma organização cuja extinção foi ordenada pela justiça russa no final do ano passado. E por fim, foi também premiado o Centro Ucraniano para as Liberdades Civis. Como é que vêem estas escolhas que foram anunciadas há pouco pelo Comitê Nobel da Noruega, Olivier?
Foi tudo exceto uma surpresa, porque são três países que estão no centro da actualidade. Portanto, para mim não me surpreende em nada. Eu diria também que a escolha de alguém ligado à Bielorrússia e de uma organização ligada à Rússia é uma forma de recompensar uma organização e um homem, e há homens também por trás de uma organização que tem a coragem de lutar para o que nós chamamos os direitos fundamentais.
Sí, eu acho que é moito lógico este premio, mas nós non coñecemos estas organizaciones, mas sí que a mensaxe que se transmite con este premio é o que estaba a dizer Olivier, no? É do lado e do outro, que além da guerra sempre há persoas que lutan pelos direitos humanos, e a imaxe da Rusia non é a mellor neste momento, mas por trás da política da Rusia deste momento a persoas que lutan pelos direitos humanos, além dos que lutan en Bielorrusia, dos que lutan en Ucrania, non é?
E de uma forma ou de outra era praticamente inevitável que o Comitê Nobel encontrasse uma forma de se referir a esta situação de guerra que está a assolar diretamente a Ucrânia, mas de forma indireta toda a Europa e mais além. Depois deste primeiro tema aqui no Visto de Fora, vamos avançar. Deixem-me recordar, antes de seguirmos para as restantes questões europeias, que este programa é feito aqui todas as sextas-feiras em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E justamente a esta hora temos, por causa da guerra na Ucrânia, reunidos em Praga os 27 para discutirem soluções para a escalada dos preços da energia, uma cimeira informal, por isso pode não haver propriamente decisões imediatas, mas a intenção é definir estratégias e, sobretudo, vamos ver se há a intenção de aproximar posições, até porque, Olivier, tivemos nas últimas horas Emmanuel Macron a reafirmar a oposição ao gasoduto da Península Ibérica para o centro da Europa. Depois de alguns avanços e recuos, parece que França se opõe mesmo a este projeto.
Sim, como uma vez que não sou porta-voz de Emmanuel Macron, não sei por que razão neste momento, porque uma decisão recente ele terá tomado esta decisão. Agora, a questão aqui é que eu repito o meu otimismo. Aliás, viu-se na semana passada, a Begonia estava mais pessimista do que eu. Não sei se ela mudou, mas eu estou confiante. Não é por causa desta decisão de Emmanuel Macron, estou confiante. Porque eu acho que, para já, não há outras soluções, não há outras soluções do que chegar a acordo ao nível europeu, visto que, na última semana, houve avanços, e tem a convicção absoluta que, sobre a escalada dos preços de energia, a Europa vai ficar unida. E sobre isto não tem qualquer dúvida.
Pois eu estou pessimista e não gosto nada desta decisão de Emmanuel Macron. Este gasoduto, sobre o que falava Miguel aos nossos ouvintes, MidCat, chama-se, é um gasoduto, um projeto antigo, que no que a Espanha e toda a Espanha está a lutar desde há muito tempo.
E Portugal, já agora.
Portugal,
o objetivo
porque
é que
estamos
o gás
na
entre
península,
por Sines,
na península ibérica,
centro da Europa.
Exatamente, mas passa por território espanhol, pelos Pirineus, vem desde Arcelia. E eu acho que é muito, muito necessário. O projeto está tudo feito, está tudo, só falta começar a construir. É verdade que é custoso, mas eu acho que não podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. E neste caso, Emmanuel Macron está a apostar exclusivamente, está a dizer, pronto, não exclusivamente, mas está a apostar pelo nuclear, pelas novas energias, mas por que não apostar por este gasoduto, quando com tudo o que está a acontecer, tem muita lógica não ficar só dependentes ou dependente de um tipo de energia ou de dois tipos de energia, por que não? ficar também e construir este gasoduto. Não percebo muito bem.
Pode ser a pressão do setor nuclear. Pode ser a pressão do setor
nuclear. Eu acho
nuclear,
que sim. Acho que por trás disto.
O nuclear em França tem grande peso.
Por isso é a pressão. Mas tem toda a lógica a construção deste gasoduto. Toda a lógica.
Mas o facto é que é mais uma nota dissonante aqui, quando a Europa procura encontrar uma forma de avançar em sintonia, justamente no sentido de alcançar alternativas energéticas. Surge também numa altura de grande controvérsia com a Alemanha, porque Berlim aprovou um pacote de 200 mil milhões de euros para ajudar famílias e empresas. É um pacote de uma dimensão que os restantes países da União Europeia não estão em condições de acompanhar e está por isso também aqui a provocar grande controvérsia. Será que é possível convencer a Alemanha a entrar em sintonia com os restantes 26 para que haja um bolo comum ou uma estratégia comum de ajuda às empresas e às famílias?
Não vai ser fácil, não vai ser fácil isto. E depois há outra coisa, que esta semana tivemos precisamente na Galiza, na cidade da Coruña, a cimeira hispano-alemã, precisamente onde a Alemanha tenta por perto dela, não é, o governo alemão, tenta por muito perto, muito de perto, o governo espanhol e o posicionamento espanhol, precisamente por este gasoduto, não é? Porque não está a política, o chanceler alemão não está a passar pelo seu melhor momento neste caso e não é fácil.
Bom, acho que desde que tomou posse ainda não teve o seu melhor momento, não é?
Não, mas é que eu acho que cada dia que passa ainda é pior, não é? Porque estamos a ver uma Alemanha, é dizer, que está a procurar ajuda da Espanha, ou nunca visto, não é? Para várias coisas. Uma delas não se falou muito cá, é, por exemplo, o escudo antimissis, por exemplo, que quer, não é? Que é em contra de, precisamente, tentar proteger a Alemanha e o resto da Europa, tentar frenar, digamos, o avanço da guerra, não é?
Escudo da Ucrânia. Antimissis, não é?
Antimissis, que se diz em português. E então está a tentar convencer o governo espanhol, não sei finalmente como é que ficou isto, mas não há muitos partidários em Espanha, não é? Disto. E temos o tema do gasoduto, temos tudo isto que estavas a perguntar aqui. E então, realmente, eu acho que não sei se é uma boa coisa, se não é uma boa coisa e se isto vai ser bastante para que a opinião pública na Alemanha.
Mas neste aspecto, Olivier, o eixo franco-alemão também não está propriamente sintonizado.
Sim, não está, mas o Emmanuel Macron disse recentemente, e concordo plenamente com ele, que é de qualquer modo.
Aqui já és porta-voz.
Porta-voz. Estava antes não, estava assim.
Não sou nada. Ele disse recentemente que a França vai precisar da Alemanha e a Alemanha precisa da França. E concordo plenamente. E vimos a posição da Alemanha durante a questão do dinheiro da bazuca, esta mudança da Alemanha, a mudança do rumo da Alemanha, tem a ver com exatamente isso, a sensação que a Alemanha sabia que precisam dos outros países. A partir do momento é que, nesta negociação sobre a energia, a Alemanha vai perceber que eles precisam de nós, e quando nós também, quando digo nós, falo dos outros países, não ser a Alemanha, precisamos deles, eu acho que o acordo vai haver o bom senso ali.
Bom, e antes de ir a esta cimeira que está a decorrer a esta hora em Praga, ontem os 27 estiveram reunidos com outros 17 países vizinhos, um encontro que marcou o nascimento, pode dizer-se, da nova Comunidade Política Europeia, por sinal iniciativa de Emmanuel Macron, que está a ser o grande protagonista deste visto de fora, mas que é uma comunidade que ainda não tem propriamente o papel definido, é sobretudo um espaço que visa encontrar aqui uma convergência mais alargada que vá além da União Europeia. Begoña, que papel na prática é que pode ter esta Comunidade Política Europeia?
Em Espanha está-se a acompanhar muito estas reuniões e tudo o que está a acontecer nesta presidência de turno da União Europeia, porque Espanha vai ser proximamente presidente de turno também da União Europeia. Portanto, tudo o que está a acontecer agora pode ter repercussões na presidência portuguesa da União Europeia. E acho que em Espanha está-se a acompanhar isto bem e, sobretudo, está-se a receber bem, porque achamos muito lógico que a Unión Europea estesa pronta para máis novos membros, non é? Estamos a falar da Europa, da unidade da Europa, e estamos a viver un conflito bélico que ninguén imaginaba a uns tempos, a uns meses, e então é moito importante reforzar o noso papel. Mas, o principal problema é o problema económico, porque estes países, algúns destes países que queren entrar, non teñen, economicamente están moito por trás. O que acontecía con España e con Portugal e con a Grecia antes de se aderiren á antiga Comunidade Económica Europea, que por iso demoraron, no caso de España, tanto tempo, non é? E Portugal tamén demorou tempo. Mas neste caso é encontrar o equilibrio para que estes países cumplan unha serie de requisitos. Non é fácil, mas é bon preparar todo este camiño. Acho que é interesante.
Sim, mas terá só a ver com isto e com as questões das futuras adesões à União Europeia ou, sobretudo neste momento, é uma tentativa de enviar uma mensagem à Rússia, Olivier?
Mas claro que é uma forma de enviar uma mensagem à Rússia. Eu diria que é uma reunião muito simbólica, porque não é preciso que a Turquia, por exemplo, está a tentar aderir à União Europeia desde o final dos anos 90, não é por causa desta reunião que vai mudar alguma coisa. Mas, no entanto, a questão do Nord Stream, por exemplo, mostra que é preciso absolutamente dialogar com os países que não fazem parte da União Europeia, porque é preciso não esquecer isto. Isto não é, repito eu que não gosto do Festival da Canção, não é? Isto não é o Festival da Canção, mais uma vez, que é, há países que são tão europeus como nós, que não fazem parte da União Europeia, os ingleses, os suíços, os noruegueses, e é preciso absolutamente ver que eles têm, podemos ter divergências sobre alguns pontos, mas têm os princípios da democracia que nós temos, e é preciso também mostrar este factor isolado, que há dois países que não pertencem, que não fazem
São
parte
Europa.
Desta reunião.
São Europa, o que dizia um momentinho, então lança-se esta mensagem à Rússia, e ao mesmo tempo, agora mais do que nunca, precisamos de Europa e dunha Europa forte. E se lanzamos esta imaxe de portas para fora, e nós, tamén isto é como unha empresa quando se faz unha cimeira dos traballadores para tentar que fique como máis enerxía, máis forza entre os traballadores. A Europa precisa agora, máis do que nunca, ser Europa. E então temos de procurar entre os países que ainda non son membros da Unión Europeia tamén ter un bon relacionamento, non é? Porque entre todos xuntos vamos tentar vencer e vamos tentar ultrapasar esta situación de conflito bélico que non ten, por enquanto, visas ou traças de ter.
E já agora, em relação à Ucrânia, queria o vosso olhar sobre a evolução no terreno, porque nas últimas semanas tem havido, sobretudo, notícias de recuperação territorial por parte das tropas governamentais ucranianas. Só na última semana terão recapturado 500 quilómetros quadrados no sul do país às forças russas. É uma área, só para termos a noção, semelhante a 5 vezes a área de Lisboa. Como é que estão a olhar para esta evolução da guerra, Olivier?
É com alguma preocupação, para já, de forma global, porque é uma banalização do discurso, e não só por parte da Rússia, sobre a ameaça nuclear. Eu acho que nunca ouvi tantas vezes a palavra nuclear num conflito desde esta guerra.
Aliás, nas últimas horas, Joe Biden disse que estávamos no nível mais preocupante desde a crise dos mísseis cubanos, o que, enfim, agora é uma evidência quase.
Agora é assim, eu disse há duas semanas que havia algo de claro, que os 4 regiões lá iam ser anexadas, aconteceu, que depois ia haver uma contraofensiva ucraniana, e de facto estamos a observar que ela anda muito forte, esta contraofensiva ucraniana. Agora vai haver uma resposta da Rússia, 3 hipóteses, a guerra nuclear. E neste caso, bom, de facto, Joe Biden tem razão, quer dizer, até que ponto podemos chegar, a partir do momento que se eles usarem mesmo uma arma tática nuclear, a NATO já diz que ia responder. Segunda hipótese, declarar a guerra à Ucrânia. Terceira hipótese, que eu acho que neste momento é a mais provável que vai acontecer, que já aconteceu, que uma guerra, eu diria, global ao Ocidente, que é, quando digo isto, sem o arma nuclear, que é, por exemplo, o Nord Stream, que é, por exemplo, os cabos, cortar eventualmente os cabos submarinos, colocar mais pressão sobre a energia para que o Ocidente possa sofrer na sua pele esta guerra. Eu acredito neste momento que será isto a terceira hipótese, mais na cabeça de Vladimir Putin neste momento, mas não estou, eu acho que ninguém está na cabeça.
Ouvimos
de Putin,
Ursula von der Leyen esta semana, para além dos cabos submarinos que transportam o gás para a Europa, lembrar que também os cabos de comunicações, de telecomunicações, que são fundamentais para o funcionamento das sociedades contemporâneas, podem ser um alvo sensível neste momento. Mas tendo em conta aquilo que têm sido os avanços ucranianos nestas últimas semanas, e de certa forma encostar, entre aspas, a Rússia e Putin à parede, parece-te, Begonha, que isto pode tornar-nos mais próximos de uma ofensiva nuclear, ou pelo menos de uma decisão nesse sentido por parte do Kremlin?
Eu receio. O presidente dos Estados Unidos o comunicou há dias, não é? Lançou este, não sei se foi ontem ou
anteontem,
precisamente lançou este alerta. É o que todos os governos temem, o que todos tememos, o que esperamos e rezamos para que não aconteça isto, não é?
Bem, Putin faz hoje 70 anos, é uma boa idade para ter juízo, não é?
Mas, por favor, que não, ainda que eu pense muitas vezes que não faça isto, não é? Por isso eu penso, uma das coisas, eu estou a ver cada vez máis perto a hipótese, e a hipótese diplomática non se pode deixar de lado, eu acho que é a única solução en todo isto. Além de que é verdade que a Ucrania está a avanzar, a Ucrania está pouco a pouco a gañar terreno, está nestas últimas semanas, o que estábamos a dizer, se produceron bastantes avanzos, mas a saída diplomática é a saída disto, é a saída para o final deste conflito, e eu vexo como próximamente estabas a falar hoxe de mañá de que está moito próxima a cimeira do G20, e entón unha das hipóteses, e oxalá que se produza, é a posible reunião entre o presidente dos Estados Unidos
e Vladimir Putin.
E entón, oxalá que se produza esta reunión, para mí iso podería ser un ponto de inflexão e de esperanza, e a ver se é posible, a ver se pode haber unha saída por aí, porque os países que nos pensábamos e achábamos que podían encontrar algún tipo de saída, por enquanto non encontraran, non é? Como por exemplo o caso da Turquía a falar con a Rusia. Entón vamos ver, a ver se os Estados Unidos consiguen convencer ou avançar nisto.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.